Olá, amigos, amigas do canal do Passos na Fé, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria tê-los conosco aqui. A conversa de hoje é sobre as festividades de Corpus Christi, né? Uma vez que este vídeo, né, ele está na semana aí dessa festividade, né? Dia 16 de junho agora, então a gente celebra essa data que é tão importante para a nossa fé católica, né? Mas vamos lá, antes de entrar propriamente no assunto, queria perguntar aí para o Zé Maia, como é que está, Zé Maia?
E aí, sou diácono, estamos bem, graças a Deus, né? Estamos com saúde, muita paz, muito frio,
Opa!
choveu aqui esses dias.
Ah,
Entenda-se,
que beleza.
frio para nós aqui, 22 graus, tá frio demais, viu? Tu não aguenta mais menos que isso, não.
É,
Entendeu?
aqui tá fria, viu, Zé? Bem frio, hein? Tanto que você tá aí de camiseta e eu de agasalho aqui, ó. Você tem uma ideia.
Diácono hoje está se recuperando, né?
É, também.
Se
Me
recuperando
desculpe até, tô meio fanhoso aí por conta da Covid.
Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pois é, meu pessoal, meu povo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro semanal, né? A gente ficou um dia aí que faltou, mas depois que retomou, continuou a sequência, né? Então vamos
Isso.
falar hoje sobre a festa de Corpus Christi, né? Qual a origem, né? O que significa a palavra, né? Quais são os costumes utilizados? Tem vários tipos, vários costumes, tem pessoas que fazem os tapetes, tem outros que não fazem. Então
É
vamos
isso
conversar
mesmo.
sobre isso também, né? Então vamos soltar a vinheta e aí a gente retoma.
Muito bom, né, Zé Maia? A gente já atingiu aí a primeira meta do canal, que era ter 1.000 inscritos,
Isso.
né? E é com a ajuda aí de todos. Eu sempre imagino que tem gente que está confiando no nosso trabalho. O objetivo nosso é fazer com que possamos viver melhor a nossa fé, né?
Nossa gratidão imensa a todos vocês que se inscreveram, que estão junto conosco no canal desde o início, os que chegaram agora, muito obrigado, né, pelo carinho. E a gente vai sempre reforçando, né, Diácono? O vídeo está
Opa!
aí, pessoal, curta, compartilha, ajuda a gente a chegar a alcançar mais pessoas. E o YouTube entende que o vídeo é bom, não adianta a gente botar o texto, o título e tal, mas o YouTube só entende que o vídeo é bom quando as pessoas mostram que o vídeo é bom, né? Então, como é que eles vão mostrar? Vão dar o like, vão compartilhar, né? Vão comentar aí embaixo, né? Quando estamos ao vivo, comentar no chat, né? Tem vídeos que a gente coloca aí, nos shorts, também vai compartilhando, né? Então, a gente vai conseguindo chegar mais e mais pessoas. Graças a vocês, graças a Deus, graças a vocês que estão nos ajudando. A nossa imensa gratidão. E quem está chegando mais longe também, seu Diácono, é o nosso
Ah,
aplicativo. Nosso aplicativo está
olha.
chegando mais longe. Aquele vídeo, eu vou colocar aqui em cima, para o pessoal ver depois, aquele tutorial sobre
Certo.
colocar o nosso aplicativo no iPhone, né? Muita
Ah,
gente
isso.
está gostando, está baixando o aplicativo, ou está simplesmente seguindo aquele tutorial e conseguindo acessar o aplicativo do seu iPhone. Muito bom mesmo, né?
Muito bom,
Está
né?
chegando mais longe, né?
Que joia.
Nossa. E o nosso aplicativo que traz tudo para que a pessoa continue em oração, tem as orações marianas, tem a liturgia das horas, tem a oração das horas, tem a liturgia do dia, né, que é a liturgia da missa, tem a oração das horas, a pessoa pode rezar as laudes e as vésperas. Inclusive, hoje vai ter lá, por uma festa de Corpus Christi também vai ter lá, vai estar lá, fácil para o pessoal rezar, acompanhar, né, rezar a oração da igreja, né, junto com
Isso.
A mesma oração que o Santo Padre vai estar fazendo, nós vamos estar rezando juntos também no nosso aplicativo. Quem tem o livrinho, ótimo, perfeito. Quem não tem, segue pelo aplicativo que ajuda bastante.
É verdade. Muito bom, né, Zé?
É isso.
Vamos lá. Esta semana a igreja, então, vai celebrar as festividades do corpo de Cristo, no português, né? No latim seria Corpus Christi.
Aí na tela.
A ideia hoje é a gente, né, fazer uma teologia aqui, longe disso, né, Zé? É uma conversa, é um bate-papo, né? A gente vai procurar trazer a experiência aí com a Eucaristia, que na verdade é o Santíssimo Sacramento, quer dizer, o Santíssimo Corpo, a Santíssima, né, a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, durante todo o ano ele fica ali, né? Como que, entre aspas, guardadinho lá no sacrário, né?
Isso.
Uma vez por ano, a igreja católica, nesse dia, né, faz procissão com o Santíssimo, abençoando as famílias, abençoando as casas, os comércios, ou seja, é uma forma de expressão da fé eucarística, né, Zé? Mas
Sim,
fala aí,
diácono.
Zé.
E outra coisa, e por ocasião dessa festa de Corpus Christi aqui na nossa paróquia, né, nós estamos na paróquia Santo Antônio Propriar, por sinal de acabamos de celebrar a festa do padroeiro, dia 13 de Santo Antônio, né? Mas aqui o padre vai renovar a nossa, como é que chama? Provisão, né, de ministros extraordinários da comunhão eucarística,
É,
né?
nessa
Então,
época,
nós,
né,
os
normalmente.
ministros, então, aproveitar o embalo, faz tudo, e até o pessoal diz, pode ir para a missa de manhã, que vai ter a missa solene, pode ir para a procissão, aí o padre vai para as duas, tem que ir para as duas. E tem uns que são bem preguiçosinhos, né, para ir para a missa, mas cumprem sua missão, pelo menos a missão de levar a Eucaristia. Hoje mesmo, depois da Santa Missa, pela manhã, levei a Eucaristia. Olha, 15 idosos, 15 pessoas eu levei hoje, com muito prazer, com muita alegria, porque é muito, muito satisfatório você ver as pessoas felizes com a chegada, né? Pessoas, às vezes, que nem recebia toda semana a Eucaristia, não podia sair de casa, e nós, como ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, a gente tem essa missão também de levar para essas pessoas que não podem sair de casa, né? Porque estão acamados, porque estão idosos, por uma série de motivos, né? Então, essa é a nossa felicidade como ministros extraordinários da Comunhão Eucarística. Não é isso? Mas,
Isso
senhor
mesmo.
diácono, eu coloquei aqui na tela, vou botar, tá aqui na tela, né? Corpus Christi, né? Muitas vezes o pessoal escreve errado, tira o H, bota com H entre o D, o pessoal confunde. Mas o importante é esse aqui, ó. Corpus Christi, como está aqui, quer dizer corpo de Cristo, né? Então, o que significa essa expressão? Essa expressão, ela vem do latim, né? Latim, aquela língua que o pessoal chama de língua morta, né? Mas que ainda tem muita força entre nós. Então, essa expressão vem do latim, que quer dizer, né? Corpus Christi quer dizer corpo de Cristo, né? Então
Corpo de Cristo.
essa festa, ela é celebrada solenemente, né? É um momento em que é a celebração em que a Igreja solenemente comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, aquele mesmo sacramento instituído pelo próprio Cristo lá na Santa Ceia, né? Lá na Quinta-feira Santa que a gente celebra. Então essa festa também que a gente reserva para isso, sendo o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento, como você falou, sai em procissão, né, pelas nossas ruas, né? Então,
Isso.
essa é uma forma de ter o Jesus Cristo passando no meio de nós na forma do Santíssimo Sacramento. E aí, nessa festa, senhor diácono, os fiéis agradecem, louvam pelo inestimável dom da Eucaristia, né? O próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio para a alma. A Eucaristia é isso. Hoje o diácono já está sofrendo um pouco com a Covid, mas vai ficar melhor, senhor diácono. Segura aí. Segura aí.
Vamos que vamos. Essa é a sequela.
E também tem o frio aí, né?
É, tudo junto.
Voltando aqui ao assunto, né? A Eucaristia, que é alimento, é remédio para a nossa alma, aí, infelizmente tem um vizinho aqui fazendo um barulho feio, não sei de onde sai. Faz parte, faz parte. Vizinhos, a gente não pode calar a boca dos vizinhos, né? Tem que respeitar também.
Não.
Né? Aí eu lembrei, senhor diácono, senhorinha que eu visito todo domingo, né, e ela sofre com alguns problemas, tem o próprio problema da saúde dela, a debilidade dela, e ela hoje disse, hoje, o que me acalma nesse dia, quando você chega, me entrega a Eucaristia, porque é um alimento que vai me salvar, vai me curar. Então, o quão importante nós, como ministros da Eucaristia, somos nesse momento.
Sim, sim, né? Sim.
Como somos acolhidos por essas pessoas, não simplesmente... Você, o homem que vem da hóstia, o rapaz que vem da hóstia, como diz algumas pessoas, o rapaz da hóstia, né?
Que
o rapaz da hóstia não traz só a hóstia, para aquela pessoa tem um outro peso, né? O que ele traz ali na mão, não é isso?
E, verdade.
Então, a Eucaristia, que é fonte e centro de toda a vida cristã, toda a nossa vida como cristão, como católico. E nela está contido o nosso principal tesouro para a nossa igreja. Qual o seu tesouro? Né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Né? Já diz o Evangelho, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. E o nosso tesouro principal da igreja está onde? No corpo de Cristo, o próprio Cristo Jesus. Não é isso? E aí, senhor diácono, considerando, né, que... Está horrível. Vai atrapalhar. Considerando, né, essa data da festa de Corpus Christi, essa é uma das principais festas, né, do nosso calendário católico. Né? Mas é uma data móvel, né, uma data
isso,
móvel.
Isso.
Né? E aí, daí para frente, a gente vai conversar mais sobre isso. Né? É uma principal festa do calendário católico, a solenidade que celebra, né, celebramos de forma pública. E aí, nessa celebração de forma pública, a gente expressa, veja bem o que, é que a gente expressa. Expressa a fé que atesta a presença real no corpo, do corpo, sangue, da alma e divindade de Jesus Cristo na Eucaristia.
Verdade.
A alma e a divindade de Jesus Cristo. Às vezes, quando me aparece, quando manifesta o Maia ateu, digamos assim, né? Às vezes aparece um Maia ateu, aí fica ali questionando, será que o padre se sente um mágico? Né? Mas é isso, tem gente que pensa dessa forma, né? Será que o padre se sente um mágico? Vai transformar aquele pãozinho em corpo e sangue de Cristo? E a pessoa que não tem fé, e a pessoa que não... que vai, pega a hóstia, pega o vinho, vai dizer, eu vou botar o vinho na boca, vou sentir o gosto de vinho. Eu vou botar a hóstia na boca, vou sentir o gosto de uma massa de trigo. É. Mas se você for só pelo paladar, né, somente pelo seu paladar físico, realmente você não vai vivenciar o mistério. Né? Porque, como diz a própria oração eucarística, eis o mistério da fé. Não é isso, seu diácono. Agora, me diga uma coisa. Quando foi que iniciamos essas celebrações? Essa celebração da festa do corpo de Cristo?
Zé, você falou, só reforçando aí a sua fala, eu entendo também que essa presença real do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus na Eucaristia, né, ela é um artigo de fé, mas é uma realidade, porque se a gente parar para pensar, né, às vezes a gente coloca fé em tantas coisas, né?
Então.
A fé no time que vai ganhar, né, às vezes não ganha. A fé, né, em dias, né, que você vai falar assim, ah, vou arrumar algo de bom para fazer. Quer dizer, a vida da gente é permeada de momentos de fé, né, onde você tem que se superar, né? Mas no caso da Eucaristia, ela é uma presença real, né? Isso já foi comprovado, né? A gente tem aí milagres, né, que comprovam tudo isso daí. Mas vamos lá. Por que eu fiz essa colocação? Porque tem a ver também com a origem da celebração. Então, essa festa de Corpus Christi, ela surgiu na Bélgica lá pelo século XII, né, no movimento eucarístico da Abadia de Cornillon. Essa abadia, ela foi fundada em 1124 por um bispo chamado Albero de Liege. E na época, né, havia uma irmã chamada hoje Santa Juliana, que levava o nome desse Monte Cornillon, ou Santa Juliana de Liege.
Liege.
Eu acho que é assim que fala.
Liege, é.
É
Deixa eu
Liege,
colocar aqui
Liege.
na tela, quem souber, por favor.
Que
Vou colocar aqui para o pessoal.
aqui não é o nosso latim, nossa língua estrangeira,
É.
ficamos devendo. Bom,
Aí
na
dá para ir.
época, ela era a abadia, né, desse mosteiro aí. E, vamos dizer assim, ela foi a pessoa enviada por Deus para que acontecesse a festa de Corpus Christi. Sabe por quê, Zé? Ela tinha uma grande veneração ao Santíssimo Sacramento. E esperava, né, que houvesse uma festa especial em honra ao Santíssimo Sacramento. Bom, esse desejo se intensificou quando ela teve a visão, né, da igreja sob a aparência de lua cheia, com uma mancha negra. Que significava essa mancha e significava a ausência dessa solenidade. Bom, o que que ela fez, né? Ela comunicou essas aparições ao bispo de Liege, que era também ao doutor, né, Domenico Hucci, que mais tarde vem a ser o cardeal legado dos Países Baixos, né? E também ao Jacques Pantaleon, que nessa época ele era o arquidiácono de Ligier. Mais tarde, olha só que interessante, ele veio a se tornar o Papa Urbano IV. Guarda esse
O
nome aí, ó.
arquidiácono Urbano IV.
Arquidiácono, né? Depois ele veio a se tornar o Papa e recebeu o nome então de Papa Urbano IV. Esse Papa Urbano IV, naquela época, né, ele tinha a corte dele em Orvieto, um pouco ao norte de Roma. Só que não existia ali ainda o Vaticano, né? Então ele ficava
Fez.
nessa época aí. Bom, muito perto dessa localidade, Zé, está Bolsena, que é uma outra cidade que foi lá em 1263 ou 1264 que aconteceu o milagre de Bolsena. Um sacerdote que celebrava a missa, esse é o milagre, teve dúvida que a consagração fosse algo real. No momento de partir a sagrada forma, viu sair dela sangue, do qual se empanando em seguida o corporal.
Esse
Essa.
milagre é parecido com o milagre de Lanciano, né?
Parecido, só que lá foi diferente um pouquinho, né? Daí esse milagre aí, essa relíquia desse pano, né?
Sei.
Ela é venerada, né? E foi levada em procissão para Orvieto em 19 de junho de 1264.
19 de junho é a data que eu nasci.
Olha só, data importante
Tá
também. Bom,
vendo?
hoje ainda, Zé, se conservam os corporais onde se apoia o cálice e a patena durante a missa em Orvieto. E
Legal.
também se pode ver a pedra do altar em Bolsena, manchada de sangue. O Lanciano, né, aquela hóstia que virou o corpo de Cristo, está lá ainda, né?
É isso.
Ela representa o corpo de Cristo. Aqui é o corporal, a pedra do altar que ficou manchada pelo sangue de Cristo. Bom, então o Santo Padre, né, movido por este prodígio e também a petição de vários bispos, ele faz com que se estenda a festa do corpo de Cristo a toda a igreja, e ele então edita aí uma bula papal chamada Transiturus, de 8 de setembro do mesmo ano, ou seja, de 1264. E ele falava assim que fixava para quinta-feira depois da oitava de Pentecoste, tá, a veneração então ao corpo de Cristo. E
Justamente, por isso que ele falou que é uma data móvel, né?
móvel, por causa disso daí. O Pentecoste é móvel também, né? Por conta da
Isso.
Páscoa. Então, e também essa bula aí concedendo indulgência a todos que assistissem à missa e o ofício, né? Inclusive, essa época, século XIII, aí, a época de São Tomás de Aquino.
Sim.
Eu vou fazer uma pergunta para você, Zé. Não tem problema se você não souber, tá bom? Você não estava no script,
Tá
tá?
bom, eu
Você
pode
sabe
perguntar.
que a gente canta, tem depois a gente faz na bênção do Santíssimo, a gente canta lá, tão sublime sacramento.
Sim.
Tá. Depois tem pergunta para você. Eu já deve ter dei a resposta aí. Se for esperto, você vai responder. Quem que compôs essa oração aí?
Se eu não me engano, eu vi essa informação, né? Uma vez eu fui pesquisar também. Se eu não me engano, foi o próprio Santo Agostinho, né? E ela não é curta como a gente tem rezado só duas estrofes, né? Ela é bem maior.
Não, é maior. É São Tomás de Aquino.
Só Tomás, olha.
São Tomás de Aquino. Por isso que eu falei, ele é contemporâneo do Papa Urbano IV.
Então eu vou perder na prova, você é provado.
Então, foi ele que compôs a pedido do Papa para que se fizesse
Tomás.
uma oração justamente por conta desse milagre aí. Então,
Sim,
se
sim.
você inclusive na liturgia das horas do dia, toda ela foi composta por São Tomás de Aquino. A do dia de Corpus Christi. Se você pegar lá o ofício, foi São Tomás que compôs ele. Bom, você vê a importância, né, que começa a ter aí essa solenidade de Corpus Christi, né? Bom, e assim então nasce, né, essa solenidade. Bom, como eu falava, né, com a morte do Papa Urbano, que aconteceu dia 2 de outubro do ano de 1264, um pouco depois da publicação do decreto, meio que ficou prejudicada a festa, sabe, Zé? Porque era o Papa Urbano que estava, né, na frente disso tudo aí, mas o Papa que assumiu o lugar dele, Clemente V, ele próprio tomou o assunto em mãos, né? E no Concílio Geral de Viena, no ano de 1311, ordenou mais uma vez a adoção dessa festa. E em 1317 é promulgada uma recopilação das leis por João 22, E assim a festa então passa a ser estendida a toda a igreja. Então ela era restrita ali para Roma. A partir do ano então de 1317, então ela passa a ser festejada em toda a igreja católica. Interessante, hein? Bom, continuando. Após a missa de Corpus Christi, se faz a procissão eucarística. Estas procissões foram dotadas de indulgência pelos papas Martinho V, Eugênio IV, e se fizeram bastante comuns a partir do século XIV, com toda a honra possível ao rei Jesus. Mas foi no Concílio de Trento, em 1500, né, que é decretado de vez essa solenidade de Corpus Christi. Diz lá o texto: seja celebrado este excelso e venerável sacramento com singular veneração e solenidade, e reverente e honradamente sejam levados em procissão pelas ruas e lugares públicos. Assim nasceu esta maravilhosa solenidade de Corpus Christi.
Muito legal, muito bom mesmo. Essas procissões pelas ruas, aqui no estado de Sergipe, algumas ruas, alguns municípios, eles conseguiram fazer isso, fazer o tapete, né, com serragem, fazendo aqueles desenhos, né, muito bonito. Mas, senhor diácono, eu vou dizer uma coisa aqui para o senhor. Eu fui reprovado nessa pergunta que o senhor fez aí, né? Fui reprovado em partes, né? Mas eu tenho a graça, eu tive a graça, eu não sei a data do seu aniversário, mas eu tive a graça de a data do meu aniversário, algumas vezes, ter caído a festa do Corpus Christi.
Ah, é? Olha, que legal.
Então, eu consegui aqui ver, deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar aqui. Ó, peraí, acho que não vai conseguir, vai aparecer não, peraí. Ah. Depois eu vou colocar aqui para o pessoal ver. As datas que vão cair a festa de Corpus Christi até 2032. Em 2025 vai ser no dia do aniversário,
Que
dia
beleza.
19 de junho, né?
Que
Quando eu estarei completando meus
dezenove.
49 anos.
Pensei que era 19 anos.
Quase isso.
Quase.
Quase isso, né? E aí também lembrei outra coisa, senhor Tiago. O senhor estava falando da história aí do milagre, do milagre lá
Esse milagre de Orvieto, ele não é muito conhecido aqui, né?
Isso, não. É mais o de Lanciano, né? Quando o
Mas de
pessoal.
Lanciano.
Mas aqui no Nordeste também tivemos um milagre parecido. Não sei se o senhor já ouviu falar. O meu padrinho padecido. A gente conhece, a gente chama de padrinho, né? O meu padrinho padecido. Né? O meu padrinho padecido. Conta a história que lá no início do século XX, né? Lá em Juazeiro do Norte, onde hoje tem a imagem enorme lá do Padre Cícero, o Padre Cícero estava celebrando lá, foi dar comunhão a uma beata lá, e aí essa hóstia se transformou em sangue, né, na boca dela. Foi feito os exames, tal, ninguém atestou que seria sangue dela, coisas do tipo. Eu sei que tem esse milagre, né? E se você for a fundo estudar a história do Padre Cícero, tem esse milagre. Ele ainda não foi nem sequer beatificado, não tem nenhuma causa ainda, por conta de questões políticas, porque ele chegou a ser governador do estado, chegou a ser. Então, aí tem umas questões políticas que acabam atrapalhando. Mas ele, segundo eu ouvi falar, já foi reintegrado e provavelmente já vou iniciar o processo para a canonização dele.
Ah,
Porque
sei.
ele é muito venerado aqui no Nordeste, né, tem romarias e tudo mais, né, o Padre Padecício, né, tem uma imagem enorme lá do Juazeiro do Norte. Tanto é que a igreja que tem lá não é dedicada a ele, que não é santo, né, não é diácono, não é, não é, não é beato nem nada, então é dedicada à Nossa Senhora das Dores, padroeira. Mas a festa maior é 2 de novembro, que lembra os falecidos, lembra ele também, né? Quando é no aniversário dele. Mas teve esse milagre, do milagre eucarístico lá com ele, né? Conta a história, né? Que aconteceu isso lá, e foi que muita gente viu como uma pessoa santa na época. E até hoje muitos milagres são proclamados como ter sido por intercessão dele. Eu mesmo, minha mãe rezava muito, porque eu era muito doentinho quando eu nasci, rezava muito para o Padre Cício, a gente ia em procissão, às vezes a gente ia lá, vestia até a batina dele lá para pagar a promessa.
Sim.
E às vezes voltas e tudo, né? Mas não é o santo em casa. Mas veja só, seu Diabo, vamos aos costumes, né? Quais são os costumes referentes aí na sua região? Como é que se costuma celebrar essa festa de Corpus Christi? Tem o tapete também? Assim,
tem.
Que lá em Minas Gerais tem muito, né? Eu não sei aí no interior de São Paulo.
Aqui no estado de São Paulo, de forma geral, tem sim o costume também de enfeitar as ruas, fazer o tapete com serragem, né? Uhum. Começa amanhã o tríduo. Né, tríduo de Corpus Christi, e encerra na quinta-feira. Daí tem aqui, por exemplo, na minha diocese, tem a missa na catedral, às 15 horas, e na sequência, então, sai a procissão. Então, não se reúne todas as comunidades da diocese, cada cidade faz aí a sua festividade de Corpus Christi, mas todas, né, fazem o tapete. Né? A gente ficou prejudicado e por conta da pandemia, ficamos aí quase que 3 anos sem nada, né?
E eu confesso que a gente está aqui na paróquia de Propriá há 4 anos, mas vai ser a primeira festa de Corpus Christi que a gente vai participar. Porque nos 2 primeiros anos a gente não pôde participar, porque estava dando assistência em outra paróquia ainda. E aí, quando a gente veio, ia participar aqui de uma pandemia. Então, essa vai ser a primeira vez que a gente vai participar aqui.
Mas aqui são feitos esses tapetes bonitos, né? Uhum. Assim, tem tema, cada comunidade paroquial faz, né, desenvolve ali um tema. Muito bonito. É emocionante essa festa, viu?
Às vezes até o tema da campanha da fraternidade é colocado lá, né?
Exatamente. É
aqui na região, algumas cidades ainda fazem. Cidade histórica, como São Cristóvão, também faz. Na capital, não faz, não. Na capital, nunca vi, não. Aqui em Propriata, parece que não tem tapete, não. Mas o pessoal também tem medo da chuva, porque a chuva aqui também está vindo.
É que conforme a época do ano, chove, né?
Então.
Não, mas aqui já virou tradição, já.
É isso mesmo.
Então, sabe as que é procissões... bom, Zé?
Sim,
só aproveitando,
dizer.
Encaixar aí. Que eu acho legal que o pessoal vai cedinho, né? De manhã já para.
Isso, de madrugada,
os tapetes.
Né? Tem gente que nem dorme, meia noite já arrumando os tapetes. Eu lembro que lá em São Cristóvão o pessoal fazia isso. Quando eu morei lá em São Cristóvão, o pessoal fazia isso lá.
E sai cada obra de arte ali que fica de queixo caído.
Coisa linda mesmo.
E sabe que é legal porque. Né? As pessoas não acham ruim de ir lá, né? Eu lembro que teve um ano que caiu um pé d'água aqui, né? Bem no dia. Você acredita que o pessoal foi mesmo com chuva?
Olha.
Com chuva. Né? Foi feita a procissão, tudo. Nossa, é muito bom. Legal mesmo.
Muito legal mesmo. Então, senhor Diácono, esses costumes, as procissões que passam, né, por tapetes coloridos, né, com esses desenhos religiosos, e o detalhe que quem passa, pisa no tapete, é somente o sacerdote, né, com a Eucaristia. Né? Somente. Né? Então, às vezes são desenhos com tapetes com desenhos coloridos, desenhos religiosos, imagens de Jesus, né, do cálice, do vinho, da Santa Hóstia, isso aí é costume, né? Aí, como a gente conversou aqui, até o tema da campanha da fraternidade, o pessoal procura espelhar lá, colocar lá, né? E aí vai variando, né? São temas relacionados que são moldados, são verdadeiras obras de arte mesmo, né? Se você observar, são verdadeiras obras de arte. E aí são usados, né, vários elementos que vão montando esse, né? A serragem, borra de
Viagem.
café, grãos, né? Eu
É.
lembro que lá em Telha, que é a cidade vizinha aqui de Propriá, a cidade que a gente morou lá, tem uma fábrica de arroz. Aí o pessoal guardava as cascas de arroz para quando tivesse a festa de Corpus Christi, já tinha com que usar, né, para enfeitar a rua lá. Vai ficar bonito lá. Então, essa tradição, né, ela começou lá em Portugal. Claro que a gente vai exportando muitas coisas que vêm de Portugal, graças a Deus. E ajuda, muitas coisas me ajudando a gente. Ainda no século XVIII, né, que surgiu e foi trazido pelos colonizadores, né? Aliás, surgiu no século XIII, né, e os colonizadores, lá no século XVI, quando o Brasil foi descoberto, né,
Isso.
recebeu a visita de Pedro Álvares Cabral, né, e a sua turma, todo mundo veio junto depois, aí trouxe essa tradição lá de Portugal, né? E essa tradição foi se espalhando por todo o território nacional. E aí as ideias dos tapetes foi surgindo, né? Porque os fiéis acreditavam que Jesus estaria andando pelas ruas da cidade, né? Então, se a gente vai preparar a nossa casa, né? A gente prepara a casa para receber visitas, né? Quando você, vai chegar a visita, arruma a casa, né? Vai chegar, então, como a gente sabe que Jesus vai passar pela nossa rua, então esse costume de fazer o tapete justamente para que Jesus tivesse um tapete para passar. Tapete vermelho, seja tapete arrumadinho, tapete com desenhos, né? Desenhos devocionais, né? E aí é essa questão da recepção, né? Que Cristo merece, mereceria e merece, é claro, todo o nosso carinho, a nossa recepção. E esses tapetes, eles servem para isso, né? E aí, seu diácono, por que comemoramos nessa data? Voltando àquela questão da data móvel, né?
Data móvel.
Como eu disse a você, alguns anos atrás caiu no dia do meu aniversário, e agora, 2025, vai cair no meu aniversário de novo, né?
Deus
Vai ser
quiser.
um festão, Deus quiser.
Festão, né?
Então, essa festa do Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do domingo da Páscoa. Claro que aí depois, fazendo a conta, pode cair, pode não, vai cair na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Nós já acabamos de celebrar a Santíssima Trindade, que fechou a oitava de Pentecostes, né? E a Pentecostes encerrou o período pascal, então a gente já sabe, vai fazendo as contas, né? Então vai chegar agora a festa de Corpus Christi. Então, sempre na quinta-feira, em alusão à Quinta-feira Santa, né? Quando Jesus instituiu
Isso.
o sacramento da Eucaristia, né? E aí
Muito bom.
na outra semana que vem a festa do Sagrado Coração de Jesus, vem também do Imaculado Coração de Maria. Assuntos que a gente vai debatendo, inclusive a gente tem um vídeo aqui em cima, né? Tem um vídeo aqui em cima, eu vou colocar sobre o Sagrado Coração de Jesus, para o
Sagrado
pessoal conhecer um
Coração de
pouco
Jesus.
mais. Mas, seu Diabo, estou falando demais, falando demais.
Tá muito bom. Você sabe, toda essa questão aí trazida né, de Portugal, esse contexto histórico, cultural, né? Eu como ministro ordenado, né, eu me sinto agraciado por poder toda semana dar a bênção do Santíssimo, né? Eu
Muito
sempre falo assim, eu não sou digno, ainda bem que não sou eu que dou a bênção, é o próprio Cristo que abençoa, né? Porque a gente é só um instrumento na mão dele. Mas assim, o quão é bom é você ir na presença do Santíssimo Sacramento, Zé. Eu vejo lá pessoal que vai, a gente fica até preocupado em ficar fazendo muita falação, né? Cantoria para Jesus e tal, né? E às vezes é simplesmente sentar lá e se colocar na presença dele, primeiramente. Ajoelhar, ajoelhar diante dele, né? Olhar para ele, ele olhar para você, você falar assim: ali está a razão da minha fé. Né? Jesus é o pão vivo descido do céu. Aí ele mesmo disse: aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Está lá em João capítulo 6, né? Versículo 35. Então, essa celebração da Eucaristia, né? Principalmente da solenidade que a gente está falando hoje, ela é bíblica, assim, porque é o centro da nossa fé, né? Eucaristia. Jesus é o pão vivo. Jesus é o pão da vida, né? Quer dizer, ele é o alimento para a nossa alma. É como diz a canção, tão sublime sacramento, né? Adoremos neste altar, pois, né? Pois Jesus quis ficar ali, quer ficar ali presente, né, no sacrário, naquela hóstia consagrada. Então, quando a pessoa vai, né, seja na procissão do Santíssimo, seja Corpus Christi, seja na adoração semanal, né? É nesse sentido: quem vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim, né, não terá sede, não terá fome. Por quê? Porque é saciado pelo pão vivo descido do céu. Então Jesus se torna alimento para nós. Alimento não para o corpo somente, alimento para a alma. E você falava no início, né, que tem gente que acaba não acreditando na presença real de Jesus na Eucaristia. Ah, eu comunguei lá, é um pão só, gosto de pão, gosto de farinha. O vinho tem gosto de vinho.
E outro diácono,
A gente
tem
também
gente que diz
tem,
assim,
viu, Zé?
tem gente que diz assim, o padre distribui aquela rodinha de farinha.
Tem tanta besteira que houve, né? Você sabe que também tem um vídeo que foi gravado, tá no canal, sobre a transubstanciação. O
Sim,
que é,
vou colocar.
né? E fala justamente isso. A substância, né, do pão, ela se torna o corpo de Cristo, sem perder o sabor da farinha, né, que está ali naquele pedaço de pão. O sangue de Cristo se transforma, né, aquele vinho se transforma no sangue de Cristo, mas ao tomá-lo é gosto de vinho, né?
Isso.
A forma, eu explico bem lá isso daí, ela não se perde. O que acontece ali é que é o milagre eucarístico, pela ação do Espírito Santo, é a transformação, né, do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Assim também como quando nós adoramos Jesus no sacrário, e se sabe, Zé, por que que a gente faz adoração toda quinta-feira, né? Então, quinta-feira na igreja é dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Assim,
Sim.
pessoal que está assistindo ainda não sabe, né? Está sabendo agora. Então, quinta-feira a gente, se possível, né, quem pode, passar em frente a uma igreja, entrar dentro dessa igreja, procurar lá o sacrário, ir lá e a adorar Jesus. Só que a gente precisa realmente, sabe, de adoradores, né?
Isso.
Pessoas que realmente compreendam essa presença real de Jesus na Eucaristia. Agora, o que que o pessoal faz, né? Dia 16 é feriado nacional, não é, Zé?
É, feriado, né? Decretado feriado nacional, o povo vai para a praia.
É isso que eu ia falar. O povo vai para tantos lugares passear, vai para fazenda, vai para o sítio, vai para tudo quanto é lugar, né?
Isso.
Mas não vai lá para procissão, não vai lá para missa,
O
né?
mais importante não vai.
Então, ele já é feriado pela tradição católica, né? Então, como é que fala? Agora me fugiu a palavra. Os mandamentos da igreja, né? Ou o
Sim,
próprio
sim.
mandamento da lei, fala para a gente guardar dias santos e de festas, né?
Dia
Então,
Santos, domingo, dia Santos, festa.
e viu, Zé? No início eu falava que havia, na época, indulgência para quem participasse da missa e do culto, né? Do ofício.
Ainda há essas exigências?
Assim, a bênção desse dia, ela é especial.
Olha, tá vendo o pessoal
Ela
perder?
é bênção com indulgência. Aliás, toda a bênção do Santíssimo é indulgência, né? Então é isso, Zé. Ó, feriado nacional, vamos tudo pegar o carro e ir pra praia, passear, que é nada. Vamos aproveitar esse dia aí para realmente a gente entender que a Eucaristia é o centro da nossa fé. Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida.
Isso mesmo.
Infelizmente, Zé, só para terminar minha fala aqui, dias atrás eu estive na capital aqui de São Paulo, que é São Paulo, né?
Sim.
E eu fiz um tour lá por umas igrejas do centro de São Paulo. E numa delas, Jesus estava exposto no Santíssimo, no ostensório.
Sim.
Eu entrei, você acredita? Só tinha eu dentro da igreja.
Jesus
Uma
está sozinho.
cidade enorme daquela, com a população que é São Paulo, no centro. Jesus estava sozinho lá. Sozinho.
Meu amor de
Né? Tinha o guarda, né? A pessoa que toma conta lá da igreja, que estava lá. Mas ele está exposto lá para que as pessoas possam passar e, né, diante dele, né, se colocar, porque Jesus não é só o rei, 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 o Senhor, Senhor, não. Ele também é esse Deus que se fez alimento para que a gente tenha vida e vida em abundância. Amém. Tô falando demais para quem está fanhoso.
Pois é, não pode forçar muito não, por causa da recuperação ainda, não está 100%, pelo jeito, né? Mas, seu diácono, eu queria mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para o pessoal ver, o calendário com as próximas datas da festa do Corpus Christi, que eu comentei agora há pouco, que inclusive vai cair no de 2025, no dia do meu aniversário. Deixa eu ver se está conseguindo abrir aqui. Apareceu aí, né? Pronto. Tá aí.
Apareceu.
Pronto, tá aí. Dia 19 de junho de 2025. O dia do meu aniversário vai ser na quinta-feira, tá vendo? Corpus Christi. Tá?
Olha.
Ou seja, agora, hoje, esse agora, 16 de junho, ano que vem recair dia 8. Aí 24 vai dia 30 de maio, dia 20, 25 no meu aniversário, dia 26, dia 4 de junho. Então é uma data móvel de acordo com aquilo que a gente falou agora há pouco aí, né?
É verdade.
De acordo com a data da Páscoa, de acordo com a data do Pentecostes, né? Mas é isso, seu diácono, isso é uma alegria celebrar esse momento, uma alegria estar em festa, Eu estava em reunião na última quinta-feira com os crismandos, né? Eu estou com a turma de catequese e crisma iniciando agora. E uma das coisas que eu falei para eles é que a gente tem que ter presença, tem que ter participação eucarística, tem que estar presente, principalmente quem já recebeu a primeira Eucaristia, alguns não receberam, vão receber, estejam presentes na missa, e para todos nós que temos que estar participando, é uma missa de preceito. Ah, preceito é obrigação? Depende de como você observa. Se é uma obrigação que lhe faz mal, que lhe atrapalha, é melhor você nem viver. Então, é melhor você ter. É obrigação prazerosa, é obrigação prazerosa, de amor, é muito bom. Eu me lembro, seu Diácono, vou só compartilhar aqui rapidinho. Esses idosos que eu estou visitando agora, alguns deles eu comecei há pouco tempo. Eu cheguei para eles para visitar, eles já tinham algum tempo que estavam sem receber a Eucaristia. Porque
Nossa.
o ministro do local, o ministro da região, tinha adoecido, então não estava podendo, ninguém estava dando assistência.
Olha.
Já mais de mês. Aí quando eu cheguei, aí para surpresa, a minha surpresa, para minha alegria, elas se emocionaram, a gente se emocionou lá, porque estava recebendo, há muito tempo que não recebia. E outra, elas só recebiam de 15 em 15 dias. E comigo não, eu digo, olha, comigo vai ser todo domingo que eu vou trazer aqui.
Olha.
A não ser que eu esteja com algum compromisso, mas todo domingo eu vou trazer para vocês, né? Mas, assim, é uma satisfação imensa, uma felicidade imensa, né? Ver as pessoas, né, que ficam lá ansiosas. Às vezes o filho ou a filha manda uma mensagem, ou eles mesmos mandam mensagem. Vai vir hoje, que você vai vir e tal, fica esperando. E a gente já está ali, naquela programação. Não se preocupe, não. Todo domingo, após a missa do Rosário, eu saio e começo a minha missão. São 15, graças a Deus. O padre disse que não pode demorar muito, não, para a gente evitar também possíveis contaminações. Então, esses vídeos rápidos, conversas curtas, ainda converso, ainda consigo conversar. São 15, mas ainda consigo conversar. Converso. Né, tira uma brincadeira, vejo o um sorriso no rosto deles, aquela satisfação de receber o corpo de Cristo. Muito bom mesmo.
Muito bom, verdade.
Eu sou muito feliz que eu sou o ministro extraordinário da Comunhão Eucarística. E agora vamos ter a nossa provisão renovada por mais 2 anos.
Olha que bênção, hein?
Aí o padre já avisou, disse, olha, se mudar de padre e o padre quiser mudar vocês, ele espera completar os 2 anos. Tá certo.
Imagine. Meu Zé, você sabe que esse ministério aí que o leigo assume, quando eu fui ministro de Eucaristia, eu também tinha essa alegria de levar a comunhão. Logo comecei, eu levava para uma senhora, eu já contei isso para você, né? Eu levava para essa senhora, que cuidava de quem cuidava dela era uma pessoa que nem parente dela era, enfim. A alegria, né? É aquilo que você falou, é verdade. Eles ficam olhando o relógio a hora que a gente vai chegar, né?
Isso.
Ai, tava esperando você vir. Quer dizer, então, eles. Você vê a importância, né, de saber que Jesus naquele horário vai estar lá, né?
É muito
E
bom mesmo.
pra gente que leva, daí você que nem se falou, depois a gente conversa um pouquinho com a família, com a pessoa, a gente vai fazendo parte dessa vida, né? Então, o Jesus entrou naquela casa, né? Sentou-se com eles, comeu, bebeu, vivenciou a vida de cada um. E ele continua fazendo isso através dessas visitas. Eu sempre pensei assim, né?
Verdade.
Ele está lá. Jesus não é esse Deus lá no alto, distante, esse Deus presente, Deus conosco. Então, o ministro tendo essa fé interior de que ele está levando não só o Cristo Senhor Eucarístico, mas está levando ali o alento, a cura, às vezes, né?
Isso.
Quantas vezes, né, eu vi pessoas que recebiam Eucaristia se puseram de pé Chegaram para mim, eu não preciso mais que se venha em casa, eu vou na igreja agora. Né?
Bom.
Então, é os milagres que Jesus ainda continua operando. As pessoas falam, ah, Jesus não faz milagre, Deus não faz milagre. Como que não? Né? Como que não?
E
Quer dizer,
muitos, muitos milagres.
então, a Eucaristia, se a gente for falar aqui, você vai longe, né? Vai
É.
longe, longe. Muitos testemunhos.
E outra coisa, seu diácono, eu amo fazer servir na igreja, servir ali na liturgia. Eu até brinquei hoje que hoje na missa os coroinhas não foram. Aí eu disse pro padre, ó, hoje não tem os coroinhas, mas tem os coroão, viu? Aí a gente serve. Mas me alegra mais ainda levar a Eucaristia, levar para as pessoas lá que estão precisando. Me
É verdade.
satisfaz mais ainda, eu fico mais feliz. Porque tem muitos ministros da Eucaristia que eles preferem estar no altar. Eu só quero ser ministro de altar, ministro de
Ah,
estar na
não.
missa. A gente sabe que existem muitos deles. Mas, assim, mais vale para mim levar do que estar ali.
Com
Estar
certeza.
ali é importante, estar ali é importante.
Certeza.
Estar ali, servindo, o padre precisando, estar atento, tudo, eu gosto muito disso. Mas levar para lá tem uma importância maior. Talvez
Verdade.
a mesma, mesmo, mas eu me sinto melhor. Entendeu?
Mas é, eu acho que para mim, pelo menos, como eu estava falando, eu entendo que Jesus, ele se faz real na minha vida, na vida das pessoas, a partir do momento que ele entra na nossa vida, né? Ele entra, ele faz parte, ele. E quando você vai levar a Eucaristia para um doente, né? Tem um outro aspecto também. É a igreja que está indo naquela casa, né?
Isso.
Sabe? A igreja que cuida, a igreja mãe, a igreja que dá sustento. Que ele falou, ser ministro de altar, seja ordenado ou não, não é difícil, né? Não é difícil. Porque ali é tudo já marcadinho, né? Como fazer, que hora fazer, que momento acontecer e tal. Mas quando você vai na casa de alguém, não tem nada marcado, só horário, né? Você tem
É.
horário marcado.
E às vezes atrasa, né?
É, às vezes você chega lá, né? Você vai lá fazer, tem um rito que você faz, né? Daí já tem um familiar, mais outro familiar. Né? E é um momento que você pode estar evangelizando, né? Trazendo ali uma palavra de carinho, de conforto, sei lá, algo que preencha aquele momento daquela família. Lá no altar, não, lá você está servindo, né? Lógico, tem seu grau de importância, não estou desmerecendo nem A nem B, mas entre você servir na casa. Nossa, não tem comparação, né? Você poder compreender o que que as pessoas estão passando, né?
Isso é
Essa
verdade, isso é verdade.
senhora que cuidava dessa mulher, por exemplo, que eu estava falando, nem católica ela era, né? Mas ela não perdia um dia que eu levava a comunhão lá. Perdia um dia. Né? Então você vê que, né, uma pessoa que nem católica era começou a se interessar, né? A gente foi falando, conversando, ficando amigo, sabendo a história daquela vida, né? Isso não tem preço, Zé. Você poder, né, colaborar nesse sentido aí. Né? Evangelizar também é isso, né? É estar lá na vida da pessoa. Né, como Jesus falou para Zaqueu. Zaqueu, pecador público, né? Hoje eu quero entrar na sua casa, né? Hoje eu quero entrar na sua casa. Depois fala, hoje a salvação entrou nessa casa. Então, é tudo isso. A Eucaristia é presença de Jesus dentro e fora da igreja. Quando nós comungamos, né, nós também levamos Cristo conosco. E quando levamos para pessoas, levamos Cristo para as pessoas. Amém.
Amém, amém. Conversa tão boa que a gente pode render mais tempo aí. Conversa tá boa, mas tá bom. Foi bom esse bate-papo nosso hoje sobre o Santíssimo Sacramento, sobre o Corpus Christi, que possamos vivenciar todos nós esse momento de fé. Você que está nos acompanhando, vá, participe, faça seu momento de adoração, faça, participe da procissão, que é o próprio Jesus que está passando no meio de nós. E então, seu diácono, podemos encerrar, Já
Vamos
falamos
que
aqui, já pedimos os likes, o pessoal que mantém, continue dando like, continue se inscrevendo no canal, e compartilhando, tá bom?
isso mesmo. Então vamos lá pedir a bênção, de modo especial, semana a bênção de Jesus sacramentado, presente em todos os sacrários, e que também ele se, possa fazer presente na vida e na família de todos. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém. Uma santa noite para todos e até o nosso próximo encontro.
Um abraço, fica com Deus.
Salve.